Muito bem, dando sequência a essa questão dos 120 dias de isolamento que nós estamos tendo em todo o estado de São Paulo, que começou no dia 23 de julho, Campinas hoje também completando esse período de 120 dias, nós estamos em contato com o secretário municipal de saúde de Campinas, Dr. Carmino Antônio de Souza. Como vai, Dr. Carmino? Boa tarde.
Boa tarde, Marco. Tudo bem. Só lembrando a você que o primeiro movimento nosso de distanciamento foi no dia 13 de março, quando nós tivemos que tomar algumas decisões aí que envolveram inclusive a questão do derby, a corrida da lua, a nossa orquestra queria se apresentar no Taquaral no sábado. Então nós fizemos algumas medidas que antecederam ao governo do estado, já numa sexta-feira, 13.
Vixe. Então aumentamos, então, são 120, quase 114, 134 dias, então,
exatamente,
Dr. Carmen.
É isso mesmo.
Que
isso
coisa. Mesmo. Não, é que a gente está fazendo aqui um balanço desde o início da quarentena no estado de São Paulo, mas o senhor está falando que algumas ações começaram um pouquinho antes. E realmente começaram, né, Dr. Carmen? Quem esperava viver um período desse, não?
É surreal, parece que nós estamos num filme. Então, de tão novo e tão diferente. Eu acho que o dia 13 de março foi o dia que nós confirmamos a transmissão comunitária do vírus em Campinas. Naquela semana a gente teve o primeiro caso e depois os casos eram assim, eram viajantes, pessoas contactantes de viajantes, não havia ainda a confirmação da transmissão comunitária. Neste dia houve a confirmação da transmissão comunitária, e aí a gente começa a tomar todas as medidas de prevenção. Quer dizer, o vírus está em Campinas e está sendo transmitido entre nós. Então, foi nesse dia que nós tomamos as primeiras medidas, mas não ainda de quarentena, isolamento, etc., mas sim de distanciamento social. A gente impediu aglomerações, foi o primeiro movimento. Depois vieram os outros movimentos aí de isolamento mais, digamos, mais duros, né? E estamos agora num momento bem diferente. A gente viveu todo esse período, acho que a comunidade sofreu muito, né, Marcos? A gente tem que entender como foi duro esse período para todos nós. Eu acho que todo mundo está um pouco cansado de todo esse período, mas acho que começamos a sair desse período pior, né? A gente já tem indicadores que a cidade começa a ter. Não podemos abaixar a guarda de jeito nenhum, vamos ter que continuar fazendo todas as medidas de proteção. Eu, daqui para frente, acho que o nosso futuro depende quase de uma parceria entre nós e a sociedade. Se a sociedade contribuir para valer, o nosso futuro será muito melhor e mais rápido. Vamos seguir.
Doutor Carmino,
se a sociedade não contribuir, a gente vai evoluir também, mas muito mais lentamente e com mais sofrimento. Então, esse é o momento da parceria. Acho que mais do que preparar o sistema, mais do que ter leito, mais do que ter gente preparada, remédio e toda a estrutura, daqui para frente a transmissão depende muito dos cuidados que cada um de nós possa fazer no seu trabalho, na sua casa, no seu círculo de vida, né?
Doutor,
então, estamos exatamente nesse momento.
O senhor falou, né, que a transmissão comunitária teria começado por volta de 13 de março, mês de março, e hoje a gente está completando pelo governo do estado 120 dias de quarentena. E hoje Campinas registrou 603 mortos, fora mais de 82 mil pelo Brasil. Esses números chegam a assustar a quantidade, em termos de quantidade, doutor?
Marcos, aí é que está. Do ponto de vista estatístico, não. Nós continuamos com os nossos indicadores de letalidade mais baixos do que do estado de São Paulo, e mais baixos do que grande parte do mundo, né? Em torno de 4, um pouco menos, um pouco mais, sempre tá oscilando entre 3,7, 3,8, 3,9. Isso é esse indicador de letalidade. Mas, sinceramente, eu como médico e como profissional de saúde, professor universitário, nunca esperava ser secretário num momento de tanta mortalidade. Eu vivi isso na epidemia do vírus HIV, quando eu tive que cuidar da transmissão de HIV pelo sangue, e eu vi naquele período 2.000 hemofílicos falecerem, mas no Brasil, não no meu município, não na nossa cidade. Então, cada morte nos constrange, nos deixa muito triste, apesar de, como eu estou dizendo, estatisticamente, essas coisas vão se vulgarizando, né? E a gente vai perdendo um pouquinho o sentido humanitário de tudo isso. É uma quantidade importante de mortes mesmo, mesmo sabendo que isso não é estatisticamente pior do que aconteceu. E, ao contrário, é estatisticamente melhor do que muitos lugares do mundo, como Liechtenstein, como a Bélgica, a Itália, o Reino Unido, quer dizer. Mas é muita gente. Realmente, essa é uma epidemia que nós vamos lembrar por muitos anos, muitas décadas, enquanto a gente viver, porque a agressividade dela é algo muito, muito grande, muito diferente do que a gente viveu até agora.
Doutor Carmino, nesse período, nós tivemos muitas falhas em todos os cantos, né? Governo federal, governo estadual, os governos municipais também. Se o senhor pudesse voltar 4 meses atrás, o que, que o senhor faria de diferente, não só em âmbito nacional, federal, estadual e municipal, para amenizar esse impacto que nós recebemos a cada dia com as divulgações de mortos, de novos casos e assim por diante?
Marcos, eu acho que o pior dos problemas, na minha visão, foi a falta de um comando único. A falta de um comando único é muito ruim para o país, porque cria confusão. Eu sempre disse, desde o primeiro momento, nós vamos conviver com o medo. Eu tenho medo, você tem medo, eu tenho Sim. certeza que quem nos ouve tem medo da doença, de algum familiar, ou mesmo já viveu a experiência disso. E a outra é a desinformação. O volume de informações que circulam, algumas válidas, outras menos válidas, outras absurdas, né? Isso cria uma confusão enorme na população que tem dificuldade de seguir. Onde mais deu certo tudo foi onde a voz de comando era única, onde os dirigentes se punham na frente e se colocavam como responsáveis e responsabilizáveis, né? Isso a gente pode citar o exemplo da Nova Zelândia, da Alemanha. Eu assisti o Conte, o Giuseppe Conte da Itália, quando começou a abertura, ele dizendo assim: olha, daqui para frente nós seremos o que vocês quiserem que a gente seja. Se vocês não contribuírem, nós vamos continuar contando mortos, vamos continuar contando casos, quer dizer, hein? Mas isso é uma voz de comando, uma hora olhando para toda a população e dizendo: olha, vamos juntos, nós não estamos fugindo de nada. Mas vamos juntos, quer dizer, então eu acho que isso faltou no Brasil. Nós começamos até razoavelmente bem, havia uma voz de comando. Outra, não sei se é bem erro, talvez um erro, talvez uma forma diferente de conduzir, no estado de São Paulo foi ter colocado o estado todo no mesmo diapasão, sendo que não estávamos no mesmo diapasão. A gente viu que a evolução da epidemia no estado de São Paulo seguiu um rito mais ou menos previsível, quer dizer, começou com São Paulo, logo imediatamente depois do carnaval, todo mundo apavorado e uma transmissão absurda com muita gente na capital, depois a grande São Paulo, o litoral se contaminou rapidamente e aí veio se interiorizando. O fato de você tratar o estado inteiro sem uma diferença, vamos dizer, de momento, talvez tenha causado um problema muito grande, principalmente no interior, porque muito tempo ficamos absolutamente parados, trancados, sem talvez a necessidade de vivenciar todo esse processo como se estivéssemos todos ao mesmo tempo. Isso talvez, né? Talvez, eu estou dizendo talvez, porque eu não acho que o tempo que nós perdemos, entre aspas, né, quero colocar o perdemos entre aspas, tenha sido ruim para nós, porque, sinceramente, nós não tínhamos estrutura de saúde para aguentar o que nós aguentamos, né? Nós nos preparamos, compramos EPIs, compramos medicamentos e nos preparamos, contratamos leitos, fizemos um hospital de campanha, enfim, quer dizer, nós nos preparamos e não deixamos, eu posso hoje, assim, com bastante orgulho, e não é só meu, todo mundo que trabalhou aqui na cidade, uma parceria que nunca tivemos, eu sou muito agradecido a muita gente, eu acho que se haverá uma aglomeração no futuro, é aquelas pessoas que a gente vai ter que agradecer. Pessoas e instituições, a imprensa inclusive, nos ajudou pra burro, quer dizer, então nós nos preparamos para a vinda da epidemia, e quando ela veio nós tínhamos leito, nós tínhamos contratos com hospitais, nós tínhamos, e não ficou uma pessoa de Campinas sem ter tratamento, sem ter porta, porque isso é dramático, é não ter acesso e não ter qualidade de acesso. Eu diria a você que, em muitos momentos, muito sangue frio, porque a gente vivia no limite e ajustando o limite na medida em que a gente percebia que aquele limite não ia dar, não é? E foi assim que a gente foi ampliando. Hoje, se você pegar a DRS-7, que envolve 4 regiões de saúde, não só a de Campinas, a de Jundiaí, a de Bragança e o Circuito das Águas, metade dos leitos de UTI são de Campinas, cidade de Campinas. Não é nem da região metropolitana. Então a cidade foi crescendo na sua estrutura, em parte pelo município, em parte o Estado, que abriu o AMI como uma unidade Covid exclusiva, o HC ampliou também, o Mário Gatti praticamente se transformou em 2 hospitais para atender Covid, o Ouro Verde hoje a grande parte do Ouro Verde hoje é atendimento de Covid, e nós conseguimos acomodar todo mundo. Nós tivemos muitos dias assim, onde a gente bateu na trave, assim, o que tinha era o que estava na porta para entrar, e entrava e tratava, e assim por diante. Nós temos uma mortalidade, apesar do número de mortes ser altos, assim, quando a gente contabiliza todos os doentes que passaram pelas nossas UTIs, e aí uma enorme concentração em pessoas idosas com comorbidade, mas a gente vê que 3 em cada 4 pacientes que internaram em UTI saíram vivos, não é? Esse percentual varia de hospital para hospital, varia um pouco também das características dos pacientes, etc. Mas a gente salvou 75% das pessoas que entraram em UTIs, que são os casos críticos, não é? Então, esses são números muito bons, e o volume de pessoas, bom, a gente solta todo dia esse número de pessoas, nós estamos falando aí de mais de 13 mil pessoas, e a gente tem curado mais de 80, 85% das pessoas que passaram pela doença, que não é fácil. Cada história que a gente ouve mostra o quanto a doença é duríssima para cada paciente. Né? Então, eu acho isso. Tal, em relação ao município de Campinas, eu não considero um erro. Talvez a gente tenha feito um fechamento, talvez um pouco intenso e talvez um pouco precoce demais. Né? Talvez, mas é difícil a gente julgar isso, porque naquele momento, Marcos, a gente não tinha informações, como não temos ainda. Eu não sei se voltasse tudo ao passado, nós nunca fizemos nenhum triunfalismo aqui, no sentido de dizer, olha, agora não vai ter mais problema e tal, não é o contrário. Mas talvez a gente pudesse ter não promovido, porque você vê que a grande adesão de distanciamento social medido pelos órgãos aí, principalmente do Estado, foi em março e abril, onde a gente tinha muito poucos casos. Então essa segunda quinzena de março e mês de abril, nós trabalhamos quase que exclusivamente preparando a rede de assistência, preparando leitos, fazendo os nossos contratos, convênios, comprando material, um mercado maluco, a gente comprava máscara a 11 centavos, ela chegou até 10 reais e nós compramos a 3 reais, não tinha quem vendesse. A gente tem o privilégio de morar numa cidade preparada, quer dizer, quando a gente contabilizava, por exemplo, o número de respiradores, a gente calculava e falava, bom, dá, não precisamos nos meter numa aventura aí de comprar respiradores e depois ter problema no futuro, não compramos. Depois, agora, nessas últimas 3 semanas, nós recebemos 15 respiradores do governo federal, 30 do governo estadual, para reforçar os nossos leitos, mas nunca faltou respirador na cidade, mas a cidade é uma cidade privilegiada, eu diria. O estado de São Paulo é mais privilegiado, e a cidade em particular, e acho que houve, assim, uma solidariedade entre o poder público e os hospitais privados que eu nunca imaginei. A Santa Casa, por exemplo, hoje ela está ofertando quase 100 leitos para o SUS e a maioria para a Covid. A Casa de Saúde se reabriu como Covid e abriu leitos para nós. A Beneficência, a mesma coisa. A PUC, nossa, que parceira a PUC, ela segurou um rojão, não Covid, ela segurou porque a vida continua, nós tínhamos que continuar operando câncer, fazendo cirurgia cardíaca, os berçários tinham que manter as suas UTIs absolutamente em ordem, enfim, a PUC nos ajudou muito. Então, essas várias, separamos leitos para gestantes, outro dia teve uma notícia extremamente constrangedora, que o Brasil detém mais de 50% de todas as grávidas que morreram no mundo são brasileiras. Poxa, não é aceitável isso, né? Então, a gente deixou 5 leitos reservados, 4 na maternidade, só para eventualidade em termos gestantes com a Covid, porque é uma situação nova. A gestação é um momento de uma imunodeficiência, ainda que temporária, mas é. Então,
doutor,
eu acho que a gente teve esse sentido de parceria, de solidariedade, e isso nos ajudou muito a não ter desassistência, porque essa era a minha preocupação. Eu sabia que no momento da travessia, no momento em que a avalanche viesse, eu usei várias vezes essa figura de linguagem, avalanche, de tsunami, a gente sabia que ou a gente está preparado ou nós seríamos engolidos pela avalanche ou pelo tsunami. Nós não fomos, né? Todos os pacientes tiveram acesso e qualidade de acesso. Infelizmente, as mortes são muitas, nós estamos vendo no mundo inteiro, países de joelho, como os Estados Unidos, um país que tem centenas de prêmios Nobel, aí dezenas de prêmios Nobel de medicina, e mesmo assim sucumbiu pela gravidade do tema e talvez por não ter um sistema único de saúde. Eu, pessoalmente, acho que a saúde vai sair fortalecida aos olhos da comunidade em tudo isso. O sistema único vai sair fortalecido porque as pessoas viram que, independente de ter dinheiro ou não ter dinheiro, de ter plano de saúde ou não ter, nós garantimos para todos o acesso e com qualidade de acesso.
O doutor,
eu
estou com...
Doutor
Carmen, o senhor está me ouvindo?
Absolutamente, sim.
É o seguinte, eu estou com o tempo praticamente estourado. Preciso só fazer mais uma pergunta para o senhor.
Pois
estamos
lá.
Vivendo aí esse período, consequentemente vem aí uma possível abertura, não sei quando, o governo deve anunciar amanhã, o prefeito Jonas está querendo que o comércio reabra, e vem aí de novo aquele medo, né, da aglomeração, das pessoas irem para a rua novamente. E aí, como que o senhor prospecta Campinas para esse segundo semestre com relação ao novo normal, a um ritmo diferente da que nós estamos vendo hoje?
Marco, você falou tudo, quer dizer, eu acho que provavelmente nós vamos avançar para o laranja e acho que não vai demorar muito, a gente deve avançar para o amarelo. Mas nós só vamos avançar se a sociedade contribuir, Marco. Se a sociedade não contribuir, se houver um oba-oba, vamos que vamos, liberou geral tal, isso volta para trás, a gente já viu isso, porque o vírus está aí, o vírus está na cidade, o vírus está circulando. Então, nós vamos precisar desta parceria. A situação é diferente da que nós vivemos lá atrás. nós estávamos no começo de junho numa faixa amarela, mas a epidemia não tinha chegado de maneira voraz sobre a cidade. Ela veio ao longo do mês de junho, acho que foi o pior mês que nós tivemos, né? Julho, a gente começou um mês ainda muito tensionado, mas já com sinais de que havia uma pressão menor, né? E aí ficamos no vermelho, aí praticamente 4 semanas, e mesmo no laranja, o prefeito, das 4 semanas que nós poderíamos abrir o comércio, 2 nós mantivemos fechado. Eu recomendava ao prefeito para manter fechado, etc. Agora, Marcos, é quase impossível fechar estando no laranja aí, porque a sociedade está muito enfraquecida, está muito cansada. O que as pessoas precisam é se cuidar e cuidar do outro. Então, quem não precisar, não saia. Se sair, toma cuidado, usa máscara, lava a mão frequentemente, usa o álcool em gel, evita aglomerações, evita jogo de futebol em campinho, evita balada, evita. É muito importante. Nós seremos o que nós desenharmos daqui para frente. E não é o poder público, eu sei que a imprensa está absolutamente convencida de tudo isso. Agora, a população não está convencida, ela precisa se convencer de que nós não queremos restringir a vida de ninguém, nós queremos preservar a vida e nós queremos antecipar a vida normal.
Doutor,
isso só será feito se todos contribuírem.
Doutor, com 84% dos leitos de UTI ocupados para Covid, o senhor acha que Campinas muda de fase nesse final de semana? O governo vai liberar Campinas para fase laranja?
Acho que vai, Marcos. Sabe por quê? O percentual da região toda é inferior a 80%.
Ah, tá.
Então, isso não se mede por uma cidade.
Uhum.
Se mede por várias cidades, mas se você olhar a nossa curva também de ocupação de UTIs, ela vem lentamente, mas ela vem se reduzindo dia a dia. Mais ou menos 1 ponto percentual dia a dia. Ela vem diminuindo. Eu essa semana não tive nenhum dia onde não acordasse, abrisse a minha tela e visse que eu tinha mais leito do que doente. Então isso é uma coisa muito legal e que nos ajuda a ter tranquilidade nesse movimento que nós vamos fazer. Mas é um movimento, se vier, né, tem que ser confirmado, obviamente, ele vindo tem que ser muito cuidadoso. Eu acho que nós não podemos queimar as etapas e temos que fazer com todo o cuidado do mundo. Eu acho que a gente tem condição de avançar. Eu olho os indicadores, dos 5 indicadores que o Estado coloca, nós temos 4 que a gente podia estar na verde, nós temos 4 onde podíamos estar, 2 na verde e 2 no amarelo. Nós só temos 1 que nós não estaríamos nem no amarelo nem no verde, que é ainda a ocupação de leitos de UTI. Mas isso não depende só de Campinas, a gente recebe muita gente de outros locais, a área privada tem muita gente de planos de saúde de outros municípios, e isso acaba sendo totalmente contabilizado aqui para a cidade.
É, o que eu tenho aqui, doutor, é que a ocupação de UTI na região 78,9%.
Isso, exatamente.
Mas não é alto esse número?
Não, é abaixo de 80%, e isso permite avançar para a laranja.
Tá. Mas o grande problema é se avançar, tem que... Aí as pessoas vão ter que ir com muita calma, muita tranquilidade, porque senão a coisa volta a piorar. Não volta, doutor?
Pode piorar, sim. É isso que eu estou dizendo. É muito importante que a gente, nessa abertura, a gente faça com calma. As pessoas não precisam sair desesperadas para comprar e pagar conta, etc. O que mais me constrangeu, Marco, foi ver as aglomerações, mas ver quem fazia parte das aglomerações. Uma quantidade imensa de idosos, famílias com criança. A criança, ela não vai adoecer, provavelmente, a grande maioria não vai adoecer, mas ela pode transmitir. Então, todo ser humano é um potencial transmissor para o seu pai, para o seu avô e assim por diante. Então, esses cuidados, eu acho que a gente tem que... A comunicação de risco, ela é uma comunicação muito difícil de ser feita. Uhum. Porque ainda mais quando um fala, olha, é A, aí o outro diz é B. Bom, é A ou é B? Em quem eu confio? Então, essa comunicação de risco é um desafio imenso para nós, e vocês que são comunicadores, têm um papel fundamental de saber como a gente pode comunicar isso à população, uhum, e ela entender, porque não adianta eu explicar. A pessoa precisa entender e precisa praticar aquilo que está sendo dito, né?
Mas teria, então, por exemplo, algum plano? Por exemplo, o Estado passou para laranja, o comércio não essencial vai voltar a reabrir. A Prefeitura pretende, sei lá eu, adotar alguma medida para evitar essas aglomerações? Não é só pintar a faixa na rua 13 de maio, ó, você vai para cá e você vem para cá. Tem alguma outra coisa que tenha que ser feita para que não vá essa aglomeração se tornar um desafio para vocês, doutor Carmino?
O que a saúde recomenda é que a gente possa endurecer tudo o que puder. Endurecer assim, no sentido de fazer com que as pessoas entendam, né, que não dá para fazer aquilo. Então, tudo que puder ser feito pelo comerciante, pelo poder público, pela guarda municipal, pela vigilância em saúde, todo mundo vai ter que agora trabalhar de maneira, eu diria, talvez um pouco mais assertiva. A gente tem trabalhado muito na educação e está certo. Eu já disse publicamente que eu gostaria muito de viver num país civil, num país civilizado e onde todos entendessem isso e fizessem aquilo que tem que fazer. Mas, infelizmente, as pessoas não são assim. Então, acho que vai existir, sim. Eu sou apenas, como eu digo, apenas o secretário da Saúde. Eu acho que tem uma ação intersetorial muito forte aí que está sendo conversada para a gente ver como a gente vai poder melhorar essa adesão da população às medidas de higiene, às medidas sanitárias, e com isso tentar evitar uma segunda onda. Eu não vejo no radar uma segunda onda, não temos nenhum sinal disso. Mas se a gente não contribuir, nós podemos arrastar muito mais o problema do que nós teremos que enfrentar. Quanto
Doutor
mais
Carmo,
nós arrastarmos, pior.
Muito obrigado, viu, pela entrevista. Estourei meu tempo aqui, mas porque eu acho que são assuntos importantes para Campinas e região. Ouvido a palavra da fala do senhor, essas orientações. Um abraço, uma boa tarde e continue na luta aí, doutor.
Muito obrigado e estou sempre à disposição de vocês, Marcos.
Obrigado, doutor. Obrigado. Um abraço, uma boa tarde.